Eklezję i Grajże Katolika.
Olá, muito boa noite. O programa Eclésia chega agora à sua companhia. Já ouviu falar do Caminho de Santiago? Alguma vez fez estes quilómetros que o levam até Compostela? Por que não este ano? Calçar as botas, colocar uma mochila às costas com o indispensável e pôr pés ao caminho. Neste programa Eclésia damos a conhecer Carlos Figueiral Azevedo. Ele fez 8 itinerários diferentes que o levaram a Santiago de Compostela e depois deram origem a um livro, Os 9 Caminhos de Santiago, lançado recentemente pelas Paulinas Editora. Aqui este peregrino que partiu sozinho fala do ambiente que se vive e das razões que o levaram para o caminho.
Na verdade, nunca se está sozinho no Caminho de Santiago, mas o primeiro fiz com um grupo de amigos, e fizemos esse caminho juntos. O segundo caminho já é o caminho francês, portanto, enquanto que o primeiro estamos a falar de 120 km, o segundo já estamos a falar de uma distância entre 800 e 900 km.
Como é que se arranja tempo e preparação para um caminho de 800 km?
O tempo é nas férias e conjugar ali às vezes as borlas dos feriados e conjugar um pouco tudo isto. Quanto à questão da preparação, não acho essencial. É evidente que é preciso estar, é muito físico, claro que sim, não se pode negar essa parte, mas acima de tudo a preparação é mental. Quando nós temos pessoas, eu tive contactos com pessoas deliciosas, pessoas que vinham de outros países de longe, senhoras sozinhas com a sua mochila às costas, com 70 anos, 60 e tal anos, mais de 70 anos, portanto...
O que é que leva pessoas dessa idade e estrangeiros a fazer estes caminhos? Na sua perspectiva, claro.
Eu creio que leva... Vamos ver uma coisa. O Caminho de Santiago ele extravasa o próprio caminho em si. Portanto, estamos a falar de um caminho que tem, na realidade, muitos outros caminhos. Aliás, eu já respondo à pergunta, mas preciso de contextualizar este... Que isto para mim é importante. Vamos ver. Para mim o Caminho de Santiago continua a ser um mistério que eu tenho muitas dificuldades em decifrar por completo. Eu explico porquê. Há aqui dois pontos em que eu me baseio para esta, que eu creio que justificam esta minha dificuldade. Primeiro, estamos a falar de um caminho com 12 séculos. Um caminho que tem oscilado entre períodos de maior animação, em que há mais pessoas, portanto, a fazer os caminhos, entre outros períodos mais, outros ciclos mais... mais recessivos, digamos assim, provocado pelas pestes, fomes, guerras, por aí fora. Mas mesmo nestes períodos mais de maior recessão, de maior declínio, os caminhos tiveram sempre peregrinos a fazer, os caminhos de Santiago, que vinham das dos mais distantes lugares do mundo. E a questão é um pouco esta, isto é enigmático para mim, é como é que um conjunto de itinerários, a caminho de Santiago de Compostela, com mais ou com 12 séculos, consegue atrair tanta gente. Primeiro ponto. Segundo, porque estamos perante um caminho com uma cumplicidade pessoal muito grande, em que aquilo que cada um busca e alcança é muito diferente de pessoa para pessoa. Logo, eu, para responder à sua pergunta, o que é que leva uma pessoa a fazer, que motivação é que tem? Essa é a pergunta que eu faço a mim próprio. O que é que leva as pessoas a trocarem o certo pelo incerto, a sair do conforto das suas casas para vir fazer caminhos, itinerários que desconhecem por completo, expostos ali entre temperaturas às vezes muito agressivas, umas vezes tórridas, outras vezes gélidas, chuva, nevoeiro, granizo, a partilhar espaços para dormir com pessoas que não conhecem de lado nenhum, espaços para comer à noite num albergue, com pessoas de nacionalidades diferentes, em que cada uma fala a sua língua e toda a gente se entende, que eu acho isto absolutamente fantástico. E o que é que move? Quem são estas pessoas? O que é que as faz vir atravessar oceanos e continentes? Por vezes, porque é comum encontrarmos pessoas da Coreia do Sul, pessoas da Argentina, da Nova Zelândia, da Austrália. Eu estou a falar do mais longe. Portanto, vêm para a Península Ibérica fazer estes caminhos. Portanto, o que é que as move? Seguramente este caminho tem muito mais do que o próprio caminho em si. há questões de superação, há questões do aprofundamento da fé, que para mim tem muito valor, este caminho chamado caminho da fé, ou do aprofundamento, portanto, o caminho mais espiritual. Portanto, supostamente, há pessoas que vêm por outras, vêm fazer o caminho por... ou pessoas que, por qualquer motivo na vida, não o puderam fazer, e, por exemplo, estou-me a recordar na Cruz de Ferro, no Caminho Francês, aquele monte de pedras, portanto, já desde os romanos é tradicional deixar-se uma pedra em símbolo da passagem. E essas pedras, muitas vezes, ou esses testemunhos, ficam com inscrições. E é extraordinário perceber o que é que essas inscrições dizem. E há pessoas que vêm, portanto, têm inscrições absolutamente
variadas,
claro, com pessoas que não puderam fazer o caminho por questões de saúde ou por questões de físicas ou o que quer que seja. E há quem venha fazer ou quem vá fazer por elas e por aí fora.
Tantas razões que levam tantos e tantos peregrinos ao caminho de Santiago. Do convite à descoberta, do entusiasmo à contemplação. Carlos Figueiral Azevedo continua um entusiasta do caminho e aqui partilhou neste programa Eclésia. Seguimos agora com um tempo de música. Ficamos com Márcia no tema Do Que Eu Sou Capaz.
Eu sei que um dia tudo muda. Sei do que o tempo é capaz. Onde ver o sol haverá chuva, onde avançar a febre haverá cura, onde a guerra haverá paz. E quem quiser que se iluda, mas o que foi não volta atrás. Quem dera ter a fé criança, espreguiçar o sono e a arrogância que o viver da vida traz. Quem dera ter a fé criança, espreguiçar o sono e a arrogância que o viver da vida traz. Nem o brilho, nem a sombra se agarra quase nada. Que haja sempre o dom de ser no que nos faz. Que eu sei bem daquilo que sou capaz. Eu sei que um dia tudo muda e tudo é o tempo que faz. O que era eu sobrou o ser. O que eu julgava meu deixei de ter. O que pesou deixei para trás. Do que era eu sobrou o ser. O que eu julgava meu deixei de ter. O que pesou deixei para trás.
É chegado o minuto positivo. Hoje é na companhia do Júlio Martim.
Sou um caracol branco, levemente colado a uma folhinha de erva, à espera que a chuva me tire deste longo letargo, desta quietude que dura há séculos, desta paz que seria capaz de inquietar o mais paciente dos caracóis. Todos os dias o sol me seca um pouco, o vento embala-me, por vezes, e eu espero a chuva que não chega. Se não estivesse morto, ou quase morto, eu sou só esse quase, desesperaria. Às vezes penso que seria melhor morrer pisado por um caminhante ou comido por alguém. E logo me arrependo por ter permitido que a minha fé esmorecesse. A chuva há de chegar. Estes dias nublados prometem-na. Estes trovões anunciam-na. Encerrado em mim mesmo, recordo o céu e canto para ninguém. Confissões de um Caracol, Juan Vicente Piqueras.
Poesia também ter lugar neste programa Eclésia, que agora chega ao fim. Voltamos à sua companhia na noite de amanhã, pelas 22h45. Basta sintonizar, claro, a Antena 1. Já sabe que, depois, este e todos os outros programas estão online em agencia.eclésia.pt. Aqui me despeço. Sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.